O estado de Santa Catarina está em alerta para impedir a entrada da gripe aviária, que é uma doença causada por um vírus que pode ser transmitido, de algumas maneiras, mas vou deixar o doutor explicar na sequência aqui. Isso porque tem uma campanha de prevenção da influenza aviária. Vamos entender melhor. Está conosco o médico veterinário da SIDASC, José Henrique de Oliveira. Como vai, doutor? Bom dia, seja bem-vindo aqui no programa.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os seus ouvintes. Obrigado pelo convite.
Prazer é nosso recebê-lo aqui, chamando a atenção de vocês. Doutor, tem uma campanha de prevenção, porque me parece que os números têm chamado a atenção em relação a... A gente chama de gripe aviária, é isso ou não?
Sim, sim. Sim, podemos chamar de gripe aviária ou então influenza aviária. Uhum. É uma doença que, antes de mais nada, é importante dizer que nós não confirmamos ela no Brasil. Certo. Nem neste momento e nem na história. Então, é bom deixar claro, porque às vezes as pessoas podem achar que já estamos em foco, né? Mas não é o,
não é o caso.
Não é o caso, uhum. Não é o caso. Porém, por que estamos nesse alerta, Joel? Acontece que, desde o final do ano passado para cá, os nossos países vizinhos aqui da América do Sul começaram a confirmar focos desta doença. Começou lá pelo norte da América do Sul, Venezuela, Equador, Peru, e ela foi descendo, Chile, chegou na Argentina e mais recentemente no Uruguai. Uhum. Então, em função dessa proximidade geográfica com o Uruguai e a Argentina, o nosso alerta está ligado no máximo mesmo. Uhum. O porquê dessa dinâmica de vir do norte do continente e o nosso risco aqui? É porque provavelmente a chance dela ter feito esse trajeto e poder chegar aqui são devido às aves migratórias, que com o fim do verão, no início do verão elas descem do hemisfério norte e no fim do verão nosso elas voltam para o hemisfério norte. E com isso elas precisam pousar para descansar. E aqui no Brasil, e mais especificamente na nossa região, nós temos um sítio de pouso que fica na foz do rio Araranguá. Então essas aves que vêm da Patagônia, passam pelo Uruguai, elas geralmente descansam ali na foz do rio Araranguá para fazer sua recuperação, enfim. E aí é onde pode haver o contato com as nossas aves, tanto silvestres locais quanto de subsistência das propriedades. E deixar algum vírus ali, né? Uhum. Então a gente está nessa campanha de passando nas propriedades, fazendo os monitoramentos, colheita de materiais das aves, fazendo análises laboratoriais para a gente realmente acompanhar se estamos negativos ou se precisamos agir no foco.
Uhum. Quer dizer, nós não temos registro aqui no Brasil, porém, registro em países vizinhos, né? E como o senhor desenhou aí, como uma situação de transmissão que, tomara que não aconteça, mas por isso que já entra a prevenção, porque é muito possível, né, doutor?
É possível,
acontecer.
É possível.
Porque o cenário, ele é... nós temos uma... A nossa região aqui em especial, uhum. Né, tem um trabalho muito grande que envolve a questão das aves, né?
Sim, sim.
Então me parece, quer dizer... e qual é a... Da nossa região aqui, doutor, o que é possível fazer? Tem algum sinal de alerta? Como é que as pessoas podem... que prevenção é essa, uhum, que se pode se fazer?
Sim. Eu falei ali da questão da foz do rio Araranguá só como um exemplo, né? Mas a nossa, uhum, região como um todo, obviamente.
Claro, claro.
Então nós temos todos os municípios aqui da nossa região passam essas aves migratórias, todas elas têm rios, têm cursos d'água, têm açudes, todos esses locais são locais que realmente fazem com que aves silvestres podem pousar, uhum, e descansar e ter contato, né? Então vamos lá. A gente, como essa doença viral, ela atinge aves, mas outras espécies também, mas estamos falando aqui de aves, elas podem atingir tanto silvestres, quanto fundo de quintal, quanto comerciais, onde a gente entra também na questão do risco econômico para o Estado, uhum, que o Estado tem a importância da avicultura para o Estado é gigantesca, né? A questão de PIB catarinense, o agronegócio corresponde a 30% e a avicultura com certeza é bem expressiva nesses 30%.
Sim.
Então nosso trabalho de defesa sanitária animal engloba tudo isso, né? Questões ambientais, órgãos ambientais em função dos animais silvestres, mas também a pecuária, né? A questão da avicultura, tanto subsistência quanto comercial. A gente vem trabalhando, né, nessa toda essa prevenção todo esse processo de defesa sanitária para que a gente realmente não tenha, como foi falado aqui, para a gente não tenha confirmação e temos que agir num foco. Eu agora me perdi um pouco ali nessa pergunta.
Não, só como é que essa prevenção ela pode ser feita, tá, por exemplo, aqui está nos ouvindo agora. Poxa, vamos... Qual é a linha de prevenção que a cidade está orientando?
Principalmente é o seguinte, quem está na avicultura comercial, que realmente melhore e continue nas no fluxograma ali da proteção dos checklists de manutenção das estruturas físicas, né, que são as barreiras que eles já sabem, já conhecem, para que não tenha contato dos seus lotes comerciais com o exterior.
Na agricultura comercial não é uma novidade se seguir o que já acontece, né?
Exatamente, não é uma novidade porque eles já sabem as questões de biosseguridade devem ser seguidas. Então é fortalecê-las. Nas pessoas, no fundo de quintal, na subsistência que a gente chama, é importante que o produtor ele esteja atento aos sinais clínicos, né? Por exemplo, vou citar alguns aqui. Se, por exemplo, numa questão aí de 72 horas ele percebeu uma mortalidade fora do comum, né? Uma taxa de mortalidade que foge à normalidade, ou se as aves estiverem apresentando sinais respiratórios, como, por exemplo, secreção do bico, secreção ocular, dificuldade respiratória, ou elas podem estar também apáticas, com baixa postura, os ovos fracos, diarreia, enfim. Não precisa necessariamente ter todos eles, né? Mas isoladamente ou somando esses sinais, que comunica a cidade que é mais próxima. Nós temos cidades em todas as regiões e micro-regiões do estado, não necessariamente todos os municípios, mas todos os municípios são atendidos. Para que a cidade que faça essa análise e veja se é uma coisa provável, se não é, né? E para a gente poder fazer as ações. Basicamente é isso, mas não somente, Joel. Nós temos, inclusive aqui próximo, né, em Siderópolis, Orleans, além de outros municípios, nós fizemos aquilo que foi falado no início, na questão do sítio de pouso das aves migratórias. Nós estamos indo em propriedades selecionadas mesmo, que tenham de subsistência e que tenham essa característica de ter água próximo, para fazer de maneira ativa, né, não esperando um chamado, mas de maneira ativa nós estamos indo lá fazer colheita de materiais e análise clínica desses animais, porque é como se fosse uma amostragem para ver como está a questão clínica no estado.
Nós estávamos conversando aqui no intervalo e o senhor falou um exemplo que eu acho que ilustra bem uma realidade nossa aqui do interior, que é aquela, que eu vou pedir para o senhor registrar no ar também, que é esse cenário do açude ali, onde evitar que as aves se aproximem. Como é que é, doutor, essa situação?
Sim. É o seguinte...
Que é uma das possibilidades de transição, né?
Sim. Para prevenir isso, João, que nós sabemos que é a nossa realidade, que são pequenas propriedades, muitas delas com açude, com pequenos riachos e lagos, enfim. E por ser um local que realmente chama essas aves de vida livre para se alimentar, para beber, para descansar, a recomendação, inclusive essa recomendação foi emitida pela Secretaria de Agricultura algumas semanas atrás, para que o produtor, esse produtor mesmo, que pequena propriedade, que tenha 5 galinhas, 10, 20, 30, que ele restrinja as suas aves domésticas num local fechado, ou num cercado, ou num galpão fechado, enfim, que não deixe elas ter a vida totalmente livre na propriedade, para que ela não tenha o contato, possível contato com essa ave que, de vida livre, né, que vai nesse açude, que vai se alimentar ali, e que também, né, João, pode ser que essa ave que parou ali para se alimentar, ela, por que não? Ela pode estar com vírus, ninguém sabe, né, um animal silvestre, e pode ter no contato próximo com a sua ave doméstica deixar alguma coisa indesejada ali, alguma coisa, que digo vírus, né, da influenza. Claro que tem outras doenças também, mas esse é o nosso enfoque. E também porque a pessoa pode perguntar, tudo bem, mas se causa toda essa questão de mortalidade, os animais ficam doentes, e essas aves de vida livre, elas não ficam doentes também? Sim, elas ficam doentes também, só que pode acontecer o seguinte, essas aves, por terem a vida livre, elas têm um sistema imunológico já bem mais preparado que as aves domésticas, elas já tiveram um desafio ambiental muito maior do que uma galinha que sempre viveu no mesmo terreno. Então, às vezes, essa ave doméstica, essa ave silvestre, ela não vai adoecer ou manifestar a doença. Então, pode parecer que ela está sadia, mas não está.
Doutor, nesses exemplos e nesses casos aqui dos países vizinhos, qual é a realidade que as cidades têm observado? É uma situação que preocupa tanto porque está na linha de prevenção,
sim,
né?
Sim.
Mas é uma questão que começou mais comercial, mesmo a gente sabe que a parte comercial já tem alguns critérios a seguir, ou realmente foi nessa questão de fundo de quintal, que a gente chama. Como é que está essa questão aqui fora do país?
Essa onda que eu falei no início do final do ano, lá nos países mais do norte do continente, começou mais pelas migratórias mesmo. As aves marinhas, não necessariamente marinhas, mas aves que têm o hábito de migração, que vieram no hemisfério norte, ao chegar ali pela região da Venezuela, Bolívia, Equador, trouxeram consigo o vírus, e as aves e as aves das praias e marinhas, enfim, naquele local começaram a manifestar e tiveram um surto bem grande. Alguns países conseguiram bloquear o problema e manter na silvestre, ou seja, não, a comercial não sofreu, né? A questão da carne, da postura não sofreu. Alguns países. Outros países não conseguiram bloquear e o problema chegou no comercial, onde é um problema maior.
Uhum. A tendência é, não sei se é a tendência é o termo, mas geralmente a ordem é, o caminho é esse, não?
O caminho geralmente é esse.
Antes do comercial vem a...
Sim, sim. Geralmente vem pelas silvestres, uhum. Passa para as de subsistência, né? Porque não tem biosseguridade, ou uma mínima biosseguridade.
Uhum.
E por fim seria o comercial, onde é um status maior, um status sanitário maior, um status de biosseguridade maior. Então, esse é o caminho, e se a gente espera que, se tiver o problema, vai começar nessa ordem. Claro, esperamos que nosso trabalho é para que,
claro,
para que não aconteça nenhum dos estágios. Mas que, se chegar aqui pela silvestre, a gente consiga restringir ali e não atingir o doméstico e o comercial.
A doença é mortal o vírus é mortal para as aves, doutor?
Depende. Tem o vírus de alta patogenicidade, que é o mais grave, e o de baixa. O de alta patogenicidade, sim, ele tem uma mortalidade praticamente de 100% do lote, ou quase isso. E os sinais que eu falei, que respiratórios, digestórios, eles são mais evidentes. O de baixa patogenicidade, ele tende a ser mais brando e mortalidade também mais baixa, né?
Isso vai
depender.
Faz diferença a época do ano? Lembrando, são 8 horas e 8 minutos, estou conversando com o médico veterinário da SIDASC, Dr. José Henrique de Oliveira, falando sobre essa questão de Santa Catarina, que está em alerta para impedir a entrada da gripe aviária. Não foi registrado nenhum caso aqui, porém, países como nós estamos falando aqui, já foi registrado, a intenção da SIDASC é evitar, exatamente fazer a questão da linha de prevenção, né, que é o importante nesse momento. Eu estava perguntando dessa questão de, especialmente, já que provavelmente vai ficar o agricultor acaba...
A época do ano, exatamente.
Se faz diferença, doutor, agora estamos entrando em outono, está quente ainda, né?
Uhum.
Ou isso pro vírus não faz diferença alguma?
Olha, essa dinâmica que eu falei de questão das migratórias serem geralmente a porta de entrada, faz diferença, porque depende da dinâmica de migração. E essas aves, elas vêm para o hemisfério sul no início do nosso verão, ali por novembro, dezembro, e retornam para o hemisfério norte mais ou menos nessa época, né? Que estamos entrando no outono aqui, então elas já estão começando a voltar. Então, como elas estão saindo lá da Argentina, Uruguai, é onde elas começam a passar aqui, e como eu falei, né, podem pousar e deixar alguma coisa. Então, pela dinâmica, para a questão aviária, eu estou falando agora, não para a gripe, ela tem essa questão mais envolvida com a migração dessas populações.
Uhum.
E, né, voltando um pouco na prevenção, até para o ouvinte saber das ações assim, que o Estado pode estar fazendo, né, porque às vezes a pessoa pode se perguntar, tá, mas e o que que as instituições que cuidam disso estão fazendo? Algumas portarias já foram emitidas, algumas normativas já foram emitidas. A primeira que eu falei foi aquela da recomendação que se feche. Inclusive, os comerciais que trabalham com piquetes, principalmente a questão da postura comercial, tem muita postura comercial que quer vender ovos, como diz caipira, porque as galinhas têm acesso ao piquete, é uma grama para pastar. Então, a recomendação é que se feche, que não deixe elas irem para o piquete, que fiquem contidas. E também, recentemente, a Secretaria de Agricultura, juntamente com a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul e do Paraná, elas emitiram portarias estaduais proibindo eventos agropecuários com aves, independente da espécie da ave, né? Pode ser evento de passarinho ou então de galinhas. Então, por exemplo, nós temos aqui todo ano feiras em diversos municípios, né?
Isso.
Então, neste momento, inicialmente por 90 dias, estão proibidos todos os eventos de aglomeração de aves.
Uhum.
Tá, para evitar aglomerações. E essas aglomerações, esses eventos são de várias origens, né? Várias propriedades. Então, evitar que elas se encontrem. E como a gente teve pouco tempo atrás uma pandemia, as pessoas já sabem um pouco mais o que são aglomerações, o que é questão dinâmica de vírus, né? Então é mais ou menos parecido. Mais ou menos parecido.
Entendi. Doutor Pratt, pois não.
Não, pode.
Não, eu queria questionar o seguinte, como é que porque pode ser que o nosso ouvinte tenha alguma dúvida. Até para aqueles sinais, né, que o senhor falou.
Sim.
Agora há pouco. Tem algum canal de contato, enfim, como é que as pessoas podem procurar mais detalhes e chegar até vocês?
Sim, temos canais, sim. Primeiramente, eu acredito que o mais fácil para o cidadão seria procurar a Cidasc mais próxima, que pode ser atendido de maneira presencial, telefone, WhatsApp, de qualquer forma. Como falei, todos os municípios são atendidos pela Cidasc. Porém, se ele preferir, tem o 0800, que é um canal exclusivo para notificações de doenças, não somente da influenza, nós temos uma série de doenças de notificações que podem ser atendidas pelo 0800. Uhum. Agora, de cabeça, não sei o número exatamente, mas no site da Cidasc o interessado pode encontrar. Botar no Google ali Cidasc com C, C-I-D-A-S-C, ele já vai puxar o site e ali vai ter o canal que ele pode entrar em contato.
Muito bem, deixa eu trazer aqui, inclusive tu abri aqui o você abriu o site certo, né? Mas abri sim. Aliás, com várias informações, inclusive, né?
Sim.
Várias matérias disponíveis aqui. Porque é claro que pode acontecer, né, de ter essa dúvida. Tem até um curso online aqui sobre a influência aviária.
Sim, tem.
Que é o que nós estamos falando aqui, né? E daí por diante. Bom, enfim, o site é cidasc.sc.gov.br, que é o site que inclusive você pode entrar. E o 0800 é o 0800-644-8500, que é a Ouvidoria Geral, né? 0800-644-8500. Doutor, faltou falar algo nessa linha de prevenção que a Cidasc está fazendo ou não?
João, até para trazer informações para o conhecimento do povo, né? Talvez pergunte, tá, e aqui em Uruçanga, ou aqui na redondeza mais próxima, já tivemos algum tipo de notificação, atendimento, até para a gente saber, os ouvintes saberem. Nós tivemos, sim, em Orleans. E Treviso, recentemente, nós tivemos duas notificações nessa natureza, né? Duas propriedades de subsistência, que estavam relatando ali mortalidade, alguns sinais clínicos. Nossos colegas responsáveis por essas áreas fizeram atendimento.
Uhum.
E na primeira triagem ali, sinais clínicos e análises dos animais, eles também acharam que seria interessante fazer a coleta. Foi remetido ao laboratório específico para isso, né, que é do Ministério da Agricultura em São Paulo. Então, ambas as amostras vieram negativas, né? Não confirmamos.
Foi por outra causa.
Foi por outra causa. Não influenza, e é analisado influenza e outra doença de notificação da mesma gravidade, que se chama Newcastle, que também foi descartado. Ou seja, aqui na nossa redondeza mais próxima, não foram esses casos que nós tivemos.
Orleans
e Treviso.
E Treviso.
Então já pode ficar tranquilo que essas duas aí foram realmente negativas. Mas é isso que é importante, que a gente chegue até a gente uma possível notificação, uma notificação de uma possível situação que seja, que possa vir a ser uma influenza, porque assim a gente age, né, João? A gente consegue ir lá, ver, não é.
Era de propriedade, era do
propriedade,
fundo de quintal.
Propriedade nada comercial, assim, né? E é importante que isso aconteça, porque é assim que a gente realmente comprovando que a doença não chegou. E nos demonstra também esse aumento de notificações, estado afora, está pipocando notificações, importante, que demonstra que a educação sanitária, que a nossa informação está chegando lá na ponta. Né? Isso que é importante.
Sem dúvida. Conversei com o veterinário da Cidasc, conversei com o José Henrique de Oliveira. Doutor, obrigado pela presença, pela gentileza e as informações aqui na Marconi. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estou sempre à disposição para atender vocês.
Muito bem.